ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:33, sol, céu claro, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 20 de março de 2017. China e Chile suspendem a importação de carne brasileira. Grandes importadores de proteína animal cogitam romper parcerias com o Brasil por causa das irregularidades descobertas na Operação Carne Fraca. Prefeitura de BH desiste de ações de reintegração de posse no Isidoro e deixa moradores esperançosos. Famílias cobram agora acesso a serviços como água e luz e exigem que governador Fernando Pimentel participe das reuniões com a comunidade. Será o fim de uma era? Reino Unido anuncia que vai começar o processo de saída da União Europeia no dia 29, 4 dias depois do bloco completar 60 anos de existência. Série relembra a criação do bloco e discute seu futuro diante de uma Europa cada vez mais nacionalista. E esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A gente começa a edição falando sobre a Operação Carne Fraca. O Ministério da Agricultura afirma que vai enviar à China informações sobre a situação das carnes no Brasil. O país pediu esclarecimentos ao governo brasileiro e afirmou que suspendeu temporariamente o desembarque de carnes importadas do Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura diz que a China foi o único mercado a fazer comunicado oficial sobre o caso. Mas agências de notícias afirmam que a Coreia do Sul também já anunciou que vai banir temporariamente as vendas de produtos da BRF. O Chile também informou agora há pouco que vai suspender a importação da carne brasileira. Já a Comissão Europeia afirma que está monitorando a situação e que pode negar o acesso das empresas envolvidas no escândalo de carne ao mercado europeu. Hoje, o presidente Michel Temer procurou minimizar os impactos da operação. Ele afirmou que das 4.850 plantas de frigoríficos no país, só 3 foram interditadas e menos de 20 vão ser investigadas. Temer também enfatizou que o sistema de avaliação sanitária do país é rigoroso. No domingo, o presidente havia anunciado a criação de uma força-tarefa para fiscalizar os estabelecimentos citados na operação. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se comprometeu a divulgar o nome e os dados das empresas e disse que vai informar para quais países elas exportaram nos últimos 2 meses. Afirmou ainda que todas as dúvidas apresentadas pelos países que compram a carne brasileira vão ser esclarecidas. 2 superintendentes do ministério foram exonerados por envolvimento no esquema. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. A Operação Carne Fraca foi deflagrada na última sexta-feira e apontou um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos no Brasil. São 21 empresas investigadas, entre elas gigantes do setor como a JBS, que detém Friboi, e também a BR Brasil, que controla marcas como a Sadia e a Perdigão. As empresas afirmam que cumprem todas as normas regulatórias para a comercialização dos alimentos. O governo nega o risco sanitário pelo consumo de carne.
Internacional.
"29 de março, dia em que o Reino Unido vai dar início à saída da União Europeia. De acordo com o governo britânico, será nesse dia que a Premier Theresa May vai ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que abre as negociações com os outros 27 países membros, confirmando o desejo dos ingleses de abandonar o bloco. mas a retirada não será imediata, deve durar pelo menos 2 anos e precisa do aval do Parlamento Europeu. Durante as negociações, o Reino Unido continuará membro da União Europeia, fará parte do mercado único e se submeterá às leis europeias, incluindo aquela sobre movimentação livre de pessoas. A saída começa 4 dias após o Tratado de Roma completar 60 anos. Neste sábado, dia 25, o acordo que lançou as bases da União Europeia completa 60 anos de existência. De 1957, quando os 6 primeiros países assinaram o documento, até 2013, o bloco só cresceu, alcançando 28 membros, 500 milhões de cidadãos e um PIB que somado chega à casa de mais de 19 trilhões de dólares. O aniversário do Tratado de Roma, no entanto, ocorre em meio ao início das negociações para a saída do Reino Unido. É a primeira vez que um país vai deixar o bloco. O Brexit coloca a questão: qual o futuro da União Europeia, o bloco que é considerado o exemplo mais bem-sucedido de integração regional. As eleições que ocorrem neste ano em países como França e Alemanha podem levar ao seu desmantelamento. E qual que é o futuro da moeda única, o euro? A partir de hoje, você confere aqui no Jornal FMG a série de entrevistas 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco, que tenta responder a essas e outras questões. Na entrevista de hoje, a professora da Universidade de Brasília, Julie Schmid, explica o que motivou a criação do bloco, a relação política e econômica entre os países e avalia se a saída do Reino Unido pode enfraquecer a União Europeia. Acompanhe. Em 1957, 6 países europeus firmaram o Tratado de Roma, que institui a Comunidade Econômica Europeia, um mercado comum na Europa, permitindo que bens e serviços pudessem ter circulação livre. Professora, o que significou a assinatura desse tratado?
Esse tratado é uma ideia que estava para juntar aos países depois da Segunda Guerra Mundial, em uma Europa devastada. A ideia era criar uma entidade econômica, uma entidade que pudesse unir os países que tinham sido beligerantes durante a guerra e poder fazê-la funcionar desde o lado econômico e evitar alguma ideia nuclear, conseguir evitar uma terceira guerra mundial. Essa é a ideia de criar pelos tratados de Roma, que não é um tratado, são 3 tratados de Roma.
Os 6 países fundadores foram a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e Países Baixos. De lá para cá, o bloco foi ganhando membros até chegar aos 28 atuais. Quais que foram os marcos históricos para a expansão da União Europeia?
Após os 6, tiveram a entrada no Reino Unido, que esperou até praticamente a morte de De Gaulle, porque a França tinha uma grande oposição que o Reino Unido entrasse na União Europeia. Posteriormente, na década dos 80, entra a Grécia, depois de um problema sério de uma ditadura militar dos coronéis na Grécia, e ela entra nesse processo ainda não muito democrática, porque ela estava recentemente saindo de uma ditadura. Posteriormente, a partir de 86, vem a integração da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Mais adiante, vem países como Áustria, Finlândia e Suécia, que efetivamente vão ampliando. Até que chegamos na década do século passado, final 2000, para poder efetivamente estudar a ideia dos países que tinham sido parte da órbita da antiga União Soviética poder entrar dentro da União Europeia. E efetivamente se dá, em 2005, uma entrada de 8 países, que eram ex-satélites da União Soviética, e em 2007 entra os rezagados, que era, no caso, Bulgária e a Romênia. E posteriormente o último que entra é a Croácia.
Como é que funciona a União Europeia na prática? O que, que a existência desse bloco permite para os países membros, não só do ponto de vista econômico e político, mas também do ponto de vista da livre circulação dos cidadãos?
Na prática, a União Europeia funciona nas 4 liberdades básicas: livre circulação de pessoas, bens, capitais. E isso é uma situação importante, porque você pode circular em todos os países da União Europeia simplesmente com a identificação europeia. Uma das coisas pelas quais está se discutindo nos dias de hoje, num bloco que tem 500 milhões de habitantes, é o que vai acontecer com a saída do Reino Unido, na qual ele não vai permitir a livre circulação de pessoas.
Professora, agora quais que são os sistemas e as instituições que regem a relação entre os países da União Europeia? A gente tem, por exemplo, Parlamento Europeu, Banco Europeu.
É o único bloco no mundo que é supranacional. Existe o Conselho, a Comissão, o Parlamento, a Corte Internacional da União Europeia, que é uma coisa muito importante, porque as decisões são vinculantes para os Estados-membros, nas quais, se um Estado-membro não cumpre certas decisões comunitárias, ele é punido economicamente. O Parlamento também é uma coisa importante, porque são todos os países membros que representam aos países comunitários em partidos políticos. E isso se faz necessário, mais que nunca, porque se você tem um banco europeu, você tem também uma moeda nacional que deve ser, neste mundo globalizado, mais necessária que nunca.
Professor, e a senhora comentou ao longo da entrevista sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Hoje, inclusive, lá no Reino Unido já foi até definida a data que vão começar as negociações, 29 de março. Eu queria uma avaliação da senhora, qual que deve ser o significado do Brexit para o bloco? Será que a saída do Reino Unido pode enfraquecer a União Europeia? E desafios para o futuro do bloco, para ele se manter coeso, então, depois disso?
Bom, a primeira coisa que você devemos mencionar é que você sabe que nesta semana se vai cumprir 60 anos do aniversário da União Europeia. Já a Grã-Bretanha, como o senhor mesmo pronunciou, se iniciou o processo de saída, mas também temos outro problema. Hungria e Polônia estão se consolidando como modelos de democracia autoritária, e na qual os populistas eurocépticos e a extrema-direita estão logrando uns pequenos êxitos eleitorais desde 1945. Mas no caso que nos reúne no dia de hoje, é justamente o problema do Brexit que vai existir, é que basicamente vai haver muita dificuldade por parte do Reino Unido a não formar parte da União Europeia. Qual será a ideia de uma relação nova com a União Europeia? Isso está justamente em questão, porque muitos apontam para um modelo da Noruega. Noruega não forma parte da União Europeia, ela forma parte do espaço econômico europeu. Mas também Noruega contribui ao orçamento da União Europeia e deve respeitar a livre circulação de trabalhadores. Neste caso, é contraditório, porque aqui se opõem os partidários do Brexit.
Muito bem, professora Julie Schmid, da UNB, agradeço sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada a vocês.
Confira a entrevista completa com a professora Júlia Schmid da UNB em www.ufmg.br/rádio e em nossas redes sociais. Amanhã, o impacto do Brexit e das eleições na França e Espanha sobre o futuro da União Europeia. Será que a vitória de candidatos nacionalistas pode pôr fim ao sonho europeu de integração? Agora, meio-dia e 45, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, só metade dos professores do ensino fundamental conseguiu desenvolver em sala de aula grande parte do conteúdo previsto para o ano.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Educação.
Estudantes podem concorrer a partir de hoje às vagas não preenchidas do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. As vagas remanescentes são para candidatos que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior com taxa de 6,5% ao ano. Mais informações pelo site www.sisfiesportal.mec.gov.br. Mais 3 instituições portuguesas passam a aceitar a nota do Enem no processo seletivo de alunos brasileiros. O Instituto Universitário de Ciências da Saúde, a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave e a Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa. Com isso, a lista de instituições portuguesas que aceitam o exame sobe para 21, informa o Ministério da Educação. Só metade dos professores do ensino fundamental conseguiu desenvolver em sala de aula pelo menos 80% do conteúdo previsto para o ano. Os dados são da plataforma QEDU, a partir dos questionários respondidos pelos docentes do 5º e 9º ano de todo o país na Prova Brasil 2015. A maioria dos professores disse ainda que gasta até 20% do tempo da aula com tarefas administrativas, como fazendo a chamada ou preenchendo formulários. Os docentes querem mais tempo para ensinar e reclamam das condições de trabalho. Confira na coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Os professores brasileiros do 5º e do 9º ano do ensino fundamental reclamam que têm pouco tempo para ensinar e também que precisam dar aula em mais de uma escola para conseguir ter uma boa renda. Dos docentes que responderam à pesquisa da Prova Brasil 2015, 34% recebiam menos do que o piso salarial nacional da categoria, que em 2015 era de pouco mais de R$ 1.900. Professor Marcos Taborda, não é de hoje que a gente discute as condições de trabalho do professor, ainda mais na escola pública. Falta atrativo, falta também incentivo à carreira docente. Se fala muito sobre a mudança no ensino, no currículo, para deixar a escola mais atrativa para o aluno, mas pouco se discute sobre o papel do professor, não é mesmo?
Ah, com certeza. Você está corretíssimo. Na verdade, da maneira como a escola está organizada hoje no Brasil, ela não é atrativa nem para os estudantes, nem para os professores, né? Mas você chama atenção para um aspecto fundamental, e nós, de fato, temos falado exaustivamente sobre isso, mas sem qualquer tipo de rebatimento da parte dos gestores públicos, das autoridades públicas, das classes dirigentes, das classes políticas. É impossível que um professor possa desempenhar bem o seu papel na escola pública quando ele tem dupla ou tripla jornada de trabalho. Imagine-se isso numa uma cidade como Belo Horizonte, que o professor tem que se deslocar de um canto para o outro da cidade em pouco tempo. Ele tem um salário que já é um salário horrível, né? O piso salarial brasileiro já é um piso sofrível e ainda assim ele não é cumprido com frequência. Ele tem problemas estruturais graves. Devemos lembrar que boa parte das escolas brasileiras não tem biblioteca, não tem laboratório. Ou seja, há um conjunto de coisas aí que diz respeito, de fato, a um trabalho mais qualificado do professor, que não depende do professor e sistematicamente tem sido negado o professor, né? Sem a gente tocar nessas questões com seriedade, nós continuaremos dizendo que o professor está desestimulado, o que é verdade, que o desempenho da escola pública depende do professor, o que é apenas parcialmente verdadeiro. Enquanto não nos obrigarmos, enquanto o poder público, o poder político não se obrigar com uma reforma geral das condições de trabalho dos professores e das escolas públicas, eu não vejo a menor possibilidade da escola pública, de fato, mudar significativamente no que diz respeito à sua qualidade.
Olha, esses dados, professor, são do questionário da Prova Brasil 2015, que é aplicado a diretores, alunos e professores do 5º e do 9º ano do ensino fundamental de todo o país. As informações foram organizadas e divulgadas hoje na plataforma qedu.org.br e também a gente tem reportagens sobre esse material na Agência Brasil. Outro dado que chama a atenção é sobre a relação dos professores com a violência, né? Com esse cenário de violência que a gente tem no Brasil, que acaba entrando dentro da escola. Mais de 22 mil professores foram ameaçados por estudantes e mais de 4 mil sofreram atentados à vida nas escolas em que lecionam. Também chama um pouco a atenção o fato dos professores terem que lidar com questões que vêm fora da escola, muitas vezes questões que os alunos trazem para dentro da escola. A gente já ouve relatos, né, professor, do professor que tem que ser ao mesmo tempo pai, mãe, conselheiro, pedagogo, não apenas da aula.
Sem dúvida. Agora você toca de novo num aspecto fundamental. Nós temos a tentativa, ou costumamos dizer que tudo depende do professor e tudo depende da sala de aula, o que é falso. E nós esquecemos que o professor e a escola estão imersos numa ambiência social. Nós temos uma sociedade profundamente violenta e nós não temos bolsões de violência. A sociedade brasileira é historicamente marcada pela violência. Seria absolutamente fantasioso imaginar que a escola estaria imune à violência e que a sala de aula não rebateria de alguma maneira, na sala de aula não rebateria essa violência disseminada na sociedade. Ou seja, esse é um problema estrutural gravíssimo que implica, inclusive, no desenvolvimento e na adoção de outros tipos de políticas públicas que não passam diretamente ou necessariamente pela política educacional. Ao contrário, políticas de segurança pública, políticas de acolhimento, políticas de atendimento às populações em geral e às populações menos favorecidas. Ou seja, há um conjunto de elementos que não diz respeito à competência do professor, à sua capacidade técnico-pedagógica, à sua capacidade didática. Não, elas vão muito além disso. E é importante que instrumentos como a Prova Brasil atestem isso, para chamar a atenção da comunidade, da sociedade como um todo, para que o problema do professor na escola é urgente e é grave, não é uma coisa menor. Não basta falarmos de currículo, de mudança de conteúdo, de tira disciplina, põe disciplina, quando os professores simplesmente não têm condições de levar a cabo um trabalho minimamente qualificado nas escolas públicas por fatores que independem, insisto, da sua vontade, da sua qualificação e da própria dinâmica e da estrutura da escola, como é o caso da violência endêmica deste país.
Quem quiser informações sobre esse estudo, está no www.qedu.org.br. Também tem um material sobre isso na Agência Brasil, que você acessa pelo agenciabrasil.ebc.com.br. Professor Marcos Taborda, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A coluna de educação volta na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes. Obrigado.
Meio-dia 54, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a Prefeitura de BH encerra duas ações de reintegração de posse na capital.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte encerra duas ações de reintegração de posse na capital. Após encontro com mais de 20 lideranças de ocupações urbanas com as Brigadas Populares e o MLB, o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, Alexandre Calil formalizou na última sexta-feira o fim de qualquer possibilidade de despejo de duas áreas localizadas na Mata da Isidora, na região norte de Belo Horizonte. A decisão corresponde às ocupações Rosa Leão e Zilá Espósito. Juntas reúnem quase 1.800 famílias, mas apenas parte das comunidades será beneficiada pela decisão. Vamos saber mais informações ao vivo com Rafaela Brita. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. A decisão do prefeito Alexandre Calil foi comemorada pelas ocupações, mas as ações da prefeitura não correspondem a toda a extensão dos terrenos. No caso da Rosa Leão, por exemplo, menos de 5% da área total é abarcada pela decisão. O coordenador da Comissão da Pastoral da Terra de Minas, Frei Gilvander Moreira, acredita que ainda há muito que avançar. Ele afirmou que ainda existem mais 3 ações na capital envolvendo reintegração de posse de ocupações que estão em territórios privados. As 2 desistências de despejo da prefeitura correspondem a terrenos públicos. Houve boatos que a construtora direcional esteve dialogando com o prefeito Alexandre Calil para que sejam construídas moradias da Minha Casa Minha Vida. Mas, segundo Frei Gilvander, o prefeito se comprometeu em não apoiar o projeto e garantir que todos permaneçam em suas casas. O coordenador da pastoral afirmou ficar contente com a atitude, já que o povo quer é melhor qualidade de vida, com saneamento, água e luz.
Porém, continuam 3 ações de reivindicação. De reintegração de posse, de pé. Uma da Granja Werneck S.A., outra da Ângela Werneck, pessoa física, e outra de também um empresário que se refere a cerca de 95% da área da ocupação Isidora. Então, mas já é uma sinalização importante do prefeito Calil, e nós estamos contentes com isso, porque ele falou lá na reunião também que ele não assina para direcionar ou construir projeto Minha Casa Minha Vida lá, porque ele se comprometeu a urbanizar, regularizar.
Atualmente, Belo Horizonte tem um déficit habitacional de 56 mil moradias. Só na ocupação Isidora são 3 vilas interligadas, a Rosa Leão, Vitória e Esperança, que reúnem cerca de 30 mil pessoas. O histórico desses moradores com a prefeitura não é nada amigável. Na gestão de Márcio Lacerda, a tropa de choque derrubou 23 casas da ocupação Zelá Espósito, que fica ao lado da Rosa Leão. Com a ação de movimentos, eles conseguiram impedir o despejo e ainda foram construídas mais 200 casas. Agora, cumprindo a promessa de manter uma articulação com as ocupações da capital desde o início da sua candidatura, Alexandre Calil vem conquistando a confiança das comunidades. A coordenadora da Ocupação Rosa Leão, Charlene Egídio, está na comunidade desde o início, há 4 anos. Morou 1 ano e 2 meses em uma barraca de lona e depois construiu uma casa melhor com o filho e o marido. Para Charlene, essa decisão de Calil é diferente das gestões passadas e dá esperança à ocupação.
Márcio Lacerda era o prefeito que governava para os empresários e para os ricos, a classe trabalhadora, responsável e desumano, porque uma vez que ele nunca recebeu representantes das ocupações para tentar negociar, é uma mudança, é como se mudar da água para o vinho, né? Existe por parte do prefeito eleito, Alexandre Calil, uma boa vontade de dialogar e resolver o problema sociais de forma conjunta, com os moradores, com os movimentos sociais e é isso que faltava na nossa cidade.
A ocupação Zelá Espósito conta com aproximadamente 230 famílias. A recepcionista de Vânia Santana mora com 3 filhos pequenos na comunidade. Para ela, a decisão é um alívio para os moradores. Eles esperam que Calil se comprometa em urbanizar a área e que todos tenham acesso à água e luz. Divânia comentou que as crianças que crescem convivendo com a luta das famílias também já entendem a importância da decisão do prefeito.
A gente começou de baixo mesmo, todo mundo, de todas as ocupações. Você começa no barracão de lona. Então, assim, para uma criança hoje ir para a luta dentro da ocupação, ela passa por tudo que acontece dentro da ocupação. Quando mesmo vem uma ordem de despejo, afeta as crianças também, porque fica com aquele mal-estar dentro de perder a casa, para onde que vai, entendeu? Então, assim, os filhos da ocupação, que a gente costuma falar, já são filhos de luta, já sabendo que tem que estar correndo atrás de alguns direitos na vida.
As ocupações também reclamavam da pouca articulação do governador Fernando Pimentel com as comunidades. A coordenadora da Rosa Leão, Charlene Egídio, comentou que em mais de 2 anos de gestão, nenhum encontro entre o governador e as ocupações foi feito. Ela acredita que as ações do prefeito Alexandre Calil podem ser importantes para mudar as atitudes do governo do estado.
Através da mediação do Calil, através do diálogo feito entre as 2 partes, prefeito e governador, através também da abertura da prefeitura, né, que uma vez que a prefeitura não dialogava, o governador falava, olha, eu posso ir até aqui, eu posso ir até ali. Mas uma vez que a prefeitura dialoga, eu acho que fica mais fácil para o Estado também encaminhar com um diálogo sério, sincera, idônea e transparente nessa luta que é grande por moradia.
No domingo, o governador Fernando Pimentel marcou um encontro com as lideranças dos movimentos de ocupações urbanas da capital. A reunião será amanhã, às 5 da tarde. Até essa reunião, o governo do estado afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. Repórter Rafaela Brita.
Obrigado pelas informações, Rafaela Brita. A prefeitura deve concluir hoje os trabalhos de limpeza da Avenida Tereza Cristina. O local foi atingido por uma forte chuva na madrugada de domingo. Só ontem foram retiradas 50 toneladas de asfalto e outros destroços arrastados com a enchente. Segundo a Defesa Civil, no bairro Madre Gertrudes, região oeste da capital, 137 locais já foram vistoriados, dos quais 78 apresentaram danos. Foram 19 cestas de alimentos doadas, 58 cobertores e 57 colchões.
Política.
Bancada mineira no Congresso começa a se mobilizar contra a PEC da reforma da Previdência, que, entre outros pontos, iguala a idade de aposentadoria para homens e mulheres e acaba com aposentadorias especiais. A repórter Soraya Fidelis acompanha o encontro entre políticos que ocorre neste momento na Assembleia Legislativa e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Gustavo. Olha, apenas 11 dos 53 deputados federais que compõem a bancada de Minas na Câmara em Brasília compareceram nesta segunda-feira no encontro aqui no Salão Nobre na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir as formas de barrar a PEC 287 que propõe a reforma da Previdência. Os deputados federais que compareceram, Gustavo, foram Adelmo Leão, Padre João e Reginaldo Lopes do PT, Ademir Camilo do PTN, o pastor Franklin do PP, Lincoln Portela do PRB, Subtenente Gonzaga do PDT, Wellington Prado do PMB, Júlio Delgado do PSB, Eros Biondini do PROS e Fábio Ramalho do PMDB, que inclusive é o vice-presidente da Câmara. Aqui, Gustavo, todos eles utilizaram os microfones para falarem sobre o posicionamento em relação à PEC 287. Todos, Gustavo, pelo menos nos discursos feitos na manhã de hoje, posicionaram-se contra a proposta do governo Temer, que quer, entre outras coisas, implantar a idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria, igualar o requisito de idade entre homens e mulheres. Hoje elas podem se aposentar 5 anos antes, e limitar o benefício por invalidez. Mais de 200 propostas já foram protocoladas para modificar a PEC 287. O vice-presidente da Câmara, que passou aqui pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais na manhã de hoje, o Fábio Ramalho, do PMDB, garantiu que qualquer reforma da Previdência deve ser discutida amplamente com todas as entidades de classe e ser apoiada pela sociedade, que, segundo ele, não é isso que ocorre hoje com a proposta que está tramitando na Câmara. O deputado federal Júlio Delgado, do PSB, garantiu que o texto da reforma da Previdência, como está hoje, não vai ser aprovado pelo plenário da Câmara e que as mais de 200 propostas já protocoladas foram usadas estrategicamente para se ganhar tempo.
O posicionamento de cada deputado federal será por nós divulgado, assim como as ausências e omissões, e a partir de hoje os ausentes e omissos serão procurados por todos nós em cada canto do estado para que se posicione em relação à reforma. Nós não estamos pedindo posicionamento contra pedaços da PEC. Eu não estou aqui pedindo para vocês retirarem os professores da PEC. Não estou aqui pedindo para tirar os trabalhadores rurais da PEC. Não estou aqui pedindo para tirar os policiais civis da PEC. Nós estamos pedindo para retirar a PEC.
Gustavo, na verdade, quem falou agora foi a presidente da CUT, né, a Beatriz Cerqueira, que então alertou aí que o nome de cada deputado, de cada um dos 53 deputados mineiros e dos 3 senadores, vão ser amplamente divulgados e que ela, então, defende as centrais sindicais e movimentos sociais, que todo o texto deve ser reprovado. Agora sim, então, Gustavo, o deputado federal Júlio Delgado, do PSDB, garantiu que o texto não vai ser aprovado pelo plenário da Câmara e que as mais de 200 propostas já protocoladas foram usadas estrategicamente para se ganhar tempo.
Tem muita emenda supressiva, tem muita emenda modificativa. Eu, por exemplo, assinei a todas. Para quê? Para desfigurar o texto, para demonstrar claramente que a proposta que está aí, ela é uma proposta que foi feita em cima de um contexto. Do contexto cambial, do contexto econômico e do contexto de números. Esqueceram das pessoas, esqueceram do cidadão, esqueceram de quem luta para se aposentar, de quem precisa disso para sobreviver. E nesse contexto, a gente deve, no primeiro momento, votar contra a proposta. Se a maioria votar a favor da modificação que tem, nós vamos discutir ponto a ponto para que a gente possa ter ganho de algumas conquistas.
O deputado federal Adelmo Leão, do PT, reforçou que a PEC 287 da reforma da Previdência deve ser enterrada.
Nós assinamos ou apresentamos com emenda com o intuito de usar as emendas como instrumento de debate, de discussão. Nós temos que ter o cuidado, nós temos que votar contra a PEC, enterrá-la definitivamente, fazer a auditoria da Previdência, analisar, fazer, se possível, uma comissão parlamentar de inquérito, identificar privilégios, erros, desvios e, a partir daí, sim, fazer a reforma naquilo que ela é necessária.
Gustavo, o déficit previdenciário, que é a justificativa para a reforma da Previdência, ele é alvo de polêmica. De um lado, o governo federal assegura que a Seguridade Social é deficitária desde 2002 e que, no ano passado, o rombo ultrapassou 258 bilhões de reais. Já entidades como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil afirmam o contrário, segundo o presidente do Sindifisco, que é aqui do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, Lindolfo Fernandes, que participou aqui também na Assembleia deste encontro. Ele afirma que a Seguridade, que envolve a Previdência, Assistência Social e Saúde, teve um superávit de mais de 11 bilhões em 2015.
Não há déficit na Previdência, que essa Previdência é sustentável, e não há, como diz, sua aposentadoria, como diz, graciosa, como eles estão colocando, entendeu? E a generosa, né? Que a Previdência é extremamente generosa, não há. Vão verificar tudo isso, né? Demonstrando o seguinte, que o problema desse Brasil não é a Previdência, o problema desse Brasil é a dívida pública, é essa recessão econômica, é o desemprego, é a sonegação, as benesses que são dadas aos grandes empresários.
Gustavo, e para sanar essa dúvida em relação ao rombo ou não na Previdência, vai ser, então, realizada uma auditoria pública. O Tribunal de Contas da União vai realizar essa auditoria na Previdência Social e deve ser concluída até julho. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Agora 1h10, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.